Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. A gente tem falado, Maurício Bastos, com frequência por aqui sobre onda de calor, calor intenso, recorde de temperatura alta, e isso em vários pontos do Brasil, não só especificamente aqui no Rio de Janeiro, onde fica a nossa base, né, onde fica o estúdio da Sputnik Brasil. E esse assunto, essas recentes ondas de calor, trouxeram à tona o debate sobre a volta do horário de verão. Lembra do horário de verão, Maurício?
Lembro.
Atrasa relógio, adianta relógio.
É, e a gente tem dias mais longos, né? Não, por o dia tem 24 horas, né? Mas assim, a luminosidade do dia, ela fica por mais tempo aqui pra gente que aproveita o dia, pra gente que trabalha também, pra gente que tem a oportunidade de curtir, aproveitar, descansar, né? Tem uma horinha e pouco a mais de luminosidade pra dar um pulo na praia, pra dar um mergulho na piscina, pra, sei lá, ir no barzinho, pra bater um papo com os amigos, né? O calor também atrai, né? O calor chama a gente pra ir pra uma praia, pra tomar uma cervejinha, bater um papo com os amigos, né? Então, eu me recordo, sim, lembro muito bem desse período, mas em compensação também lembro da minha infância indo pra escola cedinho, né?
É isso que eu ia falar, quem trabalha muito cedo reclama, né? Fala que, ai, não, tô dormindo menos, porque dá aquela sensação que o dia tá passando mais rápido, né? Que a hora passa mais rápido, então parece que dormiu menos, parece que tá acordando mais cedo, porque ainda demora a clarear o dia. Em compensação, no fim do dia, 7 horas da noite ainda tá claro.
Questão de adaptação, né, Thay? Que a gente tem um dia, na implantação, né, na entrada e na saída do horário de verão, a gente tem um dia mais curto, né? Normalmente o primeiro, geralmente sempre, né? O primeiro dia do horário de verão é o dia mais curto, né? E com 23 horas e o último dia é um dia mais longo com 25 horas. E aí é o processo de adaptação, né? Você adaptar o seu sono, é questão de regular a quantidade de horas que você dorme e tentar de alguma forma se adequar, né? Normalmente as pessoas passam por isso, né? E quando tá acabando as pessoas sentem falta.
Sentem,
né,
falta. Lembrando que o horário de verão, quando ele era adotado, não era adotado em todo o território brasileiro, né? Alguns estados não era implementado o horário de verão. A gente tá falando aqui da nossa realidade aqui no Rio de Janeiro.
Sim.
Que tinha o horário de verão.
É, Rio de Janeiro, São Paulo, Sul e Sudeste basicamente, né? A gente se lembra. Até os anos, final dos anos 90, havia essa divisão, né? Eu me recordo que a gente ouvia rádio de programação nacional e havia, o curioso, né? Havia a separação. No horário de Brasília, é meio-dia. No Recife, em Fortaleza, uma hora menos, 11 horas da manhã. Então havia essa divisão. Posteriormente, o Nordeste passou a fazer parte do grupo de estados que aderiram ao horário de verão. Só alguns estados mais extremos da região norte, né, e também do centro-oeste, que passaram a não fazer parte dessa medida adotada pelo governo federal, porque já tem fuso horário implementado, né, já há um horário diferenciado, né, um fuso diferenciado para esses estados, e não haveria, segundo a avaliação do governo federal, a necessidade da adoção, da implantação do horário de verão nessas regiões. Estados da região norte, os mais extremos, principalmente o Acre, né? Rondônia. Então a gente tinha isso muito bem dividido, né? E o Sul e Sudeste, basicamente, durante a maior parte do tempo, foram os estados que integravam o horário de verão.
Pra quem não se lembra, o horário de verão costumava ter início em outubro, né? Meados de outubro, e ia até o mês de fevereiro. Essa medida, ela foi implementada com o objetivo, né, teoricamente, de que as pessoas pudessem aproveitar o período de maior luminosidade entre esses meses, né, de outubro e fevereiro.
A gente lembra que 2019 foi o ano da suspensão da adoção do horário de verão, foi extinto em 2019 por uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e naquele ano, né, tá, a área técnica do governo, Ministério da Economia, Ministério de Minas e Energia, em conjunto avaliaram que não era necessário retomar essa prática, porque não haveria um impacto significativo tanto na geração quanto no consumo de energia, que as modificações se resolveriam resumiriam aos hábitos da população, né? A questão de acordar cedo e você ainda tá com tudo escuro, chegar em casa depois de um dia inteiro de trabalho ainda tá claro, né? Muita gente, enfim, como tudo divide opinião, né? Muita gente não gostava. Então, até o próprio ex-presidente à época levava essa questão a público, né? Mais até do que os critérios de economia de energia elétrica, né? Só que no contexto atual, tem uma alta demanda por energia, né? Que tem relação provável com as altas temperaturas. Isso tem gerado um certo desequilíbrio, uma instabilidade no fornecimento em diversas regiões, e esse debate está de volta, né?
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defende um debate sobre a volta do horário de verão que não leve em conta apenas essa questão da economia de energia, mas também os impactos da mudança nos costumes da população, né? Isso que a gente vem falando.
E a economia também tem que ser levada em conta, né?
Exatamente, o setor de turismo, que também é impactado diretamente com a adoção do horário de verão, então é uma discussão bem ampla.
Comércio, varejo, né? Assim, tô aqui mais recente, né? A gente falou do barzinho que fica aberto mais, abre mais cedo, né? O expediente do bar que fica aberto ao longo da noite começa mais cedo porque as pessoas ainda estão aí na claridade, vão fazer o happy hour do verão, leva os colegas do trabalho para tomar um chopinho, para comer um petisco, né? Isso aquece a economia dos bares, dos restaurantes.
E acaba estimulando mais também, né? A pessoa sai do trabalho, ainda tá claro, estimula.
Estimula o consumo, né? Por outro lado, né? Tá calor, né? Gente, essa época do ano tá passando calor em praticamente todo o Brasil, o pessoal dá uma escapadinha pra onde? Vai pro shopping.
Tem um ar-condicionado
lá de graça pro pessoal não passar aquele perrengue, não ficar suando, não ficar derretendo. Tá no shopping, vai fazer o quê? Vai pra praça de alimentação, vai pro cinema, vai pra uma loja de departamento comprar um petisquinho, fazer uma compra. Isso, de alguma forma, movimenta a economia, estimula que as pessoas estejam lá consumindo, comprando, né? Uma coisa puxa a outra. Isso, na hora de tomar uma decisão, deve ser levado em conta.
Como você falou, né, Maurício? Como toda discussão, tem quem defenda e tem quem seja contra, né? Então, é o que nós vamos debater com o nosso primeiro convidado, justamente isso, né? Quais são os benefícios e o que pesa contra a adoção do horário de verão? Vamos tentar colocar na balança para fazer o nosso ouvinte pensar, né? Vale a pena voltar com o horário de verão ou é melhor deixar do jeito que tá? Vamos saber isso conversando com o nosso primeiro entrevistado do episódio de hoje.
Fotossíntese.
Vanderlei Martins, professor de Planejamento Energético na Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Professor, tudo bem?
Tudo ótimo. É um prazer estar aí com vocês, né, colaborando com a difusão, né, de um conhecimento técnico, né, e em nome da Fundação Getúlio Vargas agradecemos desde já.
Professor, eu começo te perguntando para a gente fazer uma espécie de colocar na balança, né, como o pessoal fala. O que, que a gente pode elencar como os prós e os contras do horário de verão?
Perfeito, né? Eu acredito que vale muito destacar do ponto de vista energético que a decisão de não existir mais o horário de verão tem muito a ver com a questão da iluminação ter se tornado muito eficiente ao longo dos últimos anos, tá? Primeiramente, esse é o ponto, né, da questão energética, e com a entrada das lâmpadas, né, LED quando foi banida, né, a lâmpada incandescente do mercado, e isso trouxe, né, o uso de iluminação, né, tanto no setor residencial, comercial, né, de uma forma geral, ele se tornou muito eficiente, né? Então, a economia pelo horário de verão, com a justificativa de ter uma hora a mais de luminosidade, se tornou bastante reduzida, né? Mas ainda existe uma economia, né, mas ela se tornou menor por conta da eficientização no uso da iluminação. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, de respeito também, já é uma questão que não é tão a ver com a energia, mas algumas pessoas, né, reclamam de hábitos, né, e costumes, né, por conta de acordar muito cedo para ir para o trabalho, ainda tá, né, num ambiente escuro, né, sem iluminação, né, e isso também força, né, as prefeituras, né, órgãos públicos, né, a ter ali um compromisso de acender, mas, né, tá com ainda num horário bem cedo essa iluminação pública para a população. Então, tem algumas questões, né, transversais também que envolvem aspectos socioeconômicos e comportamentais de cada localidade. Mas, por outro lado, né, há uma grande discussão de ganhos, né, que o horário de verão pode trazer, né, como até no aspecto socioeconômico, você ter o maior uso, né, de venda de bens e serviços pelo comércio, né, porque as pessoas aproveitam, né, o horário de verão. O horário de verão é um período de férias escolares, né, e que as pessoas aproveitam mais uma hora, né, de luz solar ali para o lazer, né, e isso acaba movimentando a economia também. Então, de fato, podemos dizer que ainda carece, nesses aspectos socioeconômicos, de estudos mais aprofundados. O aspecto energético é esse, né, da iluminação, que é o principal, que é mais relevante, mas agora surgem um novo pilar aqui também que eu trago para o debate para vocês, né, já que é o intuito é esse, né, de pensar um pouco fora da caixa, que é com relação à energia solar. Né? Se a gente olha uma curva de carga da energia solar ao longo do dia, né, ela tem ali seu horário de pico por volta de meio-dia, uma hora, né, e ela ao longo do dia reduz, né, ela inicia ali na parte nos primeiros horários da manhã. Então, quando eu adiciono, né, o horário de verão em algumas localidades, eu também estou deslocando em uma hora a mais a energia solar. Então, estou deslocando para frente a energia solar. E a gente sabe que ali no final da tarde para o início da noite é um horário que começa a ser um horário de pico. Então, talvez introduzir a energia solar, deslocar em uma hora a mais para um horário de pico, isso pode trazer benefícios do ponto de vista energético que ainda não estão aí mensurados pelo Ministério, né, e pelos órgãos competentes. Então, também carece um pouquinho de estudo dessa parte.
Perfeito, Vanderlei. Você mencionou a iluminação, né, basicamente como a questão energética que mais é relacionada com o critério de adoção do horário de verão, porque com a extensão do horário de verão, os dias não é que se tornam mais longos, né? Mas a luminosidade se estende para um período que em outra época do ano já estaríamos na escuridão, já estaríamos no horário noturno, né? Já com a necessidade do acendimento de iluminação pública, das iluminações nas residências, nos imóveis, nos comércios. Mas é levado em conta o consumo, por exemplo, de ar-condicionado. A gente está falando de horário de verão, que é um período mais quente do ano e que a gente nota o acionamento cada vez maior de aparelhos de ar-condicionado, apesar de sempre resultar num impacto maior na conta de luz, né? As pessoas costumam fazer esse sacrifício, né? Durante o período mais quente, né? Na reta final da primavera, ao longo do verão, dão uma apertada no orçamento, né? Enfim, desconsideram os outros meses do ano e passam a usar o ar-condicionado em outros horários do dia. Isso também, por exemplo, é levado em conta o consumo de outros aparelhos, televisores e outros equipamentos elétricos, eletrônicos nas residências, nos imóveis, nos estabelecimentos.
Perfeito ponto, né? O horário de verão, ele inicialmente, ele é pensado para iluminação, né? Para a questão da luminosidade. É bem específico para esse uso. Principalmente quando a gente tinha lâmpadas incandescentes que eram muito ineficientes. Mas a partir do ponto, né, que há uma mudança também de comportamento, né, das pessoas e dos consumidores associados, por exemplo, né, eu fico mais fora da minha residência, né, eu estou de férias, aproveito mais a luz solar, né, fora da minha residência, ou há um uso maior dos comércios, né, então provavelmente há um impacto no uso do ar-condicionado, né, a questão é que não temos aí estudos aprofundados, né, sobre essa temática, né, por exemplo, né, imagina que se mais pessoas estiverem fora das suas residências, não vão estar ligando, né, os seus aparelhos e talvez vão estar num shopping, né, ou na praia, né, ou em outro lugar que não, né, vão estar usando coletivamente, né, o ar-condicionado ou não vão estar usando, né, porque vão estar num ambiente mais aberto. Então, provavelmente, né, tem também algum impacto em outros usos, né, dado o comportamento das pessoas. Então, é muito importante, né, sempre a gente fala em planejamento energético, que toda vez que a gente decide, né, sobre uma política energética, é importante conhecer o padrão de uso, né, o comportamento dessas famílias, o comportamento do comércio, da indústria, porque essa economia comportamental influencia muito, né, energia e economia, né, desenvolvimento estão muito interligados, diretamente relacionados. Então, inicialmente, né, o horário de verão ele não é pensado ali pro ar-condicionado, mas o comportamento das pessoas, né, influencia, né, ó, com certeza, essa dinâmica, né, do uso do aparelho.
Agora, nessa questão de economia de energia, né, que é uma das bandeiras levantadas na adoção do horário de verão. Você falou da questão da energia solar. A gente vive nesse cenário, né, agora de energia renovável, falando de transição energética. Dentro desse contexto atual, o nosso país, o Brasil, tem essa real necessidade de retomar com o horário de verão ou vale, né, seria mais válido o incentivo, né, nessa questão da transição energética, uma campanha maior em relação a isso.
Perfeito, né? Um dos pilares que está na transição energética, quando a gente fala de transição energética, a gente não está falando só da disseminação de renováveis, né? A gente também está falando da eficiência no uso, né? De evitar um desperdício, né? De ter programas ali que tragam flexibilidade para a demanda. Então, sem dúvidas, o horário de verão é um programa, né? Uma pauta. E quando ele foi cancelado lá no governo passado, infelizmente os estudos foram muito rasos, né? Não foram feitos estudos aprofundados nesses aspectos socioeconômicos, de comportamento dos consumidores. A energia solar ainda estava em franca, né, expansão ali na nossa matriz. Hoje, por exemplo, de geração distribuída, nós já temos o equivalente a uma usina de Itaipu, né? Então, essa geração distribuída solar, né, nos telhados. Então, de fato, eu pensar que eu estou deslocando uma energia que eu preciso do sol, né? Então, se eu desloco uma hora a mais e eu consigo gerar energia solar num horário que é mais caro, né? Que é um horário mais para ponta, talvez isso tenha um valor agregado para a nossa economia e para o nosso planejamento energético. Então, a sugestão, né, e a recomendação, né, acadêmica é que, de fato, tenha, né, um estudo mais profundo para avaliar ali o custo e benefício, né, do horário de verão para as diferentes localidades em que ele é aplicado, né? Tanto do ponto de vista energético, com essa questão da energia solar, e também da questão comportamental, né, de quanto que isso ajuda a movimentar mais, né, comércios e serviços, por exemplo.
Wanderley, eu me recordo que na época em que o horário de verão foi revogado, né, a adoção do horário de verão foi revogada no último governo, a justificativa, né, o argumento, como você destacou, enfim, os argumentos foram tanto quanto rasos. O estudo de impacto de economia, de energia não foi tão levado em conta, e basicamente a questão da iluminação, dos hábitos culturais, né, da população, porque muita gente era contrária porque não gostava de acordar quando estava escuro ainda. Esse era basicamente o problema, que inclusive era mencionado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, né, que somente levava em conta, né, e tornava pública essa questão da iluminação, né? O dia anoitece e ainda está claro, e aí quando a gente acorda para trabalhar ainda tá de noite, né? Não era algo muito técnico, criterioso para adoção. E aí a gente notou de lá para cá, ainda teve a pandemia no meio, né, que acabou desajustando a questão da economia e também os hábitos da população. E a pandemia chegou ao fim, né? Teve uma redução e depois foi declarada o fim da emergência de saúde, mas o setor do comércio ainda se queixa muito do impacto do fim do horário de verão, né? Inclusive, recentemente, os representantes de bares e restaurantes em todo o Brasil, os representantes prepararam uma carta, né? O setor preparou uma carta para o governo federal pedindo o retorno do horário de verão, argumentando que isso movimentaria, aqueceria a economia, aqueceria o setor, que atrairia turistas, movimentaria todos os bares aí do Brasil que foram muito impactados pela pandemia e pelo horário de verão. Seria algo para recuperar. Isso deveria ser levado em conta agora na possibilidade da retomada dessa medida?
Perfeito, né? Esse acho que é o ponto, né? Até em relação à última pergunta, devemos, né, retomar isso de uma forma muito harmoniosa, né, com criteriosa, com uma metodologia para tomar essa decisão de retomada, né, ou de fato de que não vale a pena. Então, pegar novamente esse tema, né, estudá-lo, né, e com uma metodologia, né, avaliando os diferentes benefícios, uma metodologia de custo-benefício, né, avaliando os diferentes benefícios e custos, né, sociais que o horário de verão, né, traga aí para a população. E isso que não foi feito, né, deve ser feito agora, e não ocorreu, né, não incorrer no mesmo problema, né, que foi tomar uma decisão ali, né, baseado em argumentos frágeis, que de fato dessa vez seja uma decisão também não tomada às pressas, né, tanto que nesse último ano, né, não foi pautada essa questão do horário de verão justamente para há uma organização maior, né, porque envolve, né, a mudança comportamental das pessoas, né, ajustes de horários. Então, essas medidas, elas têm que ser muito bem quantificadas, né, e é difícil a gente também quantificar alguns aspectos que estão ali de um cunho mais subjetivo, né, como você bem colocou, né, do bem-estar da pessoa, né, ou acordar mais cedo, né, ou ter uma hora a mais de luz, né, para aproveitar o dia. Então, vamos ter diferentes opiniões, né, e para saber se há uma verdade absoluta nisso, né, precisamos de uma pesquisa, precisamos de fundamentos, e as pessoas também precisam conhecer o que está em jogo, né? Quais são os benefícios, o que, que ela ganha, né, com o horário de verão, e de fato as pessoas desconhecem, né? Elas tomam ali suas decisões com base nas suas próprias percepções, né? E o governo está aí para isso, né? O governo está para orientar as pessoas para o melhor caminho, né? E é super importante a gente ter nessa percepção que o governo é um indutor, né, e facilitador. Então, de fato, agora a gente precisa de um estudo, né, claro, criterioso, né, com uma metodologia para avaliar esses custos e benefícios do horário de verão.
A gente está conversando com Vanderlei Martins, professor de planejamento energético na Fundação Getúlio Vargas, na FGV Management. O Vanderlei, você mencionou aí a economia de energia que se tornou menor, né, em função da alta adesão, né? Hoje em dia a iluminação de rua e também nas casas, no comércio, nas indústrias, ela é feita por dispositivos de LED, né? Lâmpadas de LED que são muito mais econômicas do que as que antigamente existiam, as lâmpadas fluorescentes, lâmpadas incandescentes. Então a economia de energia se tornou menor, tornando aí desnecessária em alguma medida aí a adoção do horário de verão nesse período do ano. E ao mesmo tempo, o ministro de Minas e Energia avisou, disse que o nível dos reservatórios para produção de energia nas usinas hidrelétricas, o nível estava satisfatório, que não haveria necessidade de fazer uma economia, mas ao mesmo tempo a gente teve um período aí de onda de calor e foi necessário também o uso das termoelétricas, né? Isso de alguma forma resulta num gasto extra de energia elétrica que de alguma forma é repassado, né? Esse desequilíbrio aí, de que forma pode ser calculado, levado em conta na hora de adotar essa medida, ou seja, o horário de verão, ele de alguma forma não foi adotado por uma incoerência. O ministro de Minas e Energia, ele falou do nível dos reservatórios, mas falou que deveria ser levado em conta a questão da economia como um todo, né? Que o horário de verão movimenta alguns setores da economia, como comércio e turismo, né? Você nota alguma incoerência nessa não adoção ao perceber que são duas questões diferentes que não foram levadas em conta?
Com certeza, né? Acho que a grande incoerência, né, está na questão de ter uma estratégia, né, clara para a eficiência energética, né? Porque hoje, para eu investir na geração, é sempre um investimento, há um impacto ambiental, apesar de termos fontes, né, cada vez mais renováveis, né, mas toda fonte tem um impacto ambiental. Apesar do combustível, né, ser o vento, ser o sol, todas trazem ali algum impacto, né, em diferentes graus. E a eficiência energética, a gente pode dizer que é a única maneira ali de fato gerar uma forma de reduzir a necessidade de expansão. Então, o primeiro dever de casa é esse, né? Avaliar se o horário de verão ele consegue reduzir essa necessidade de expansão, né? Apesar de hoje, né, no cenário hoje, no T0, né, no meu momento atual, eu estar ali com os reservatórios, né, em níveis adequados, mas o quanto que um horário de verão poderia contribuir para essa manutenção dos reservatórios, né? Principalmente pensando nessa questão que a gente está falando de um horário que cada vez há um deslocamento maior dessa ponta, né? Então a ponta, né, ela já não está mais ali só no horário da noite, no horário de verão, ela já está presente em outros horários também. Então é importante, né, ter essa consciência de que medidas de eficiência energética são medidas baratas, né? Eu estabelecer um horário de verão não é uma medida, de uma certa forma, ali, custosa, como construir um grande empreendimento de geração, né? Como aumentar a tarifa dos consumidores para geração termoelétrica, como você bem colocou. Então o horário de verão e medidas de eficiência energética de uma forma geral são as únicas medidas mais baratas, eficientes e limpas para a gente garantir uma economia de energia e também pensar o quanto que essa economia de energia pode aí contribuir para uma redução do custo do sistema, né? Se eu estou usando menos uma termoelétrica, né? Se eu estou acionando uma fonte mais cara, né? Ou diminuindo a necessidade de expansão, eu estou, de uma certa forma, garantindo tarifas mais baratas, né? Ou seja, né, a questão não está no que a tarifa vai ficar mais barata, né? É não permitir que essa tarifa fique mais cara.
E além dessa questão energética, se tornou uma pauta complexa, né? Porque como nós falamos aqui, vai muito além dessa questão da energia, movimenta esse setor de turismo, mexe com o bem-estar da população, então acabou se tornando uma pauta muito mais ampla, né?
Exatamente, é geralmente um período que tem férias escolares, né, férias de algumas áreas profissionais, e as pessoas gostam, né, de aproveitar mais uma hora de energia solar, né, e outras pessoas não gostam, né, mas essas pessoas que não gostam, né, que não têm esse hábito, o ideal é mostrar os benefícios, né, que estão ali, né, não se trata só da questão, né, de que o que tem que ser o que é melhor para todos, né, melhor para o nosso país, para o desenvolvimento, mostrar que se de fato, né, o horário de verão ele está gerando mais oportunidades, mais emprego e renda, mais pessoas são contratadas, por exemplo, nesse período, né, para trabalhar nesses estabelecimentos. Então, tem uma série de informações que não estão aí na conta, né, e que elas precisam, de fato, começarem a ser estudadas hoje, né. Então, parabenizamos aí, né, a iniciativa de vocês, da gente ter esse debate, para justamente iniciar o ano com essa discussão, né, porque um bom planejamento é isso, né, a gente pensar mais para o final do ano, como que eu vou implementar um horário de verão? Eu vou conseguir implementá-lo, né, ele é importante ainda, né, e que esse estudo ele tem ali um fundamento técnico, né, criterioso, uma metodologia para a gente não ter incoerências.
Agora projetando 2024 e 2025, né, a gente já está em 2024 e o que entra em vigor esse ano deveria, em tese, ter sido programado, projetado em 2023. A gente viveu em 2023 um ano atípico em relação à questão climática, né, aqui no Brasil a gente teve muitos extremos, né, em regiões que não sofriam com fenômenos climáticos, né? Por exemplo, a gente teve seca na Amazônia com redução drástica do nível de rios, teve no sul do Brasil, a gente teve alagamentos em decorrência de chuvas, de ciclones, teve calor intenso em muitas regiões do Brasil, no Brasil como um todo, no planeta como um todo, né? Mas no Brasil a gente viveu situações realmente extremas, sensação térmica extrema no Rio de Janeiro, recorde de temperatura em Minas Gerais. Então, a gente viveu a chamada onda de calor, né? E a expectativa para 2024 é que a gente viva um ano mais intenso, tudo isso como reflexo do El Niño que viria aí para 2024 turbinado, numa versão ainda mais aguda do que a do ano de 2023. Isso, de alguma forma, entra no planejamento energético, isso poderia servir como argumento para a adoção do horário de verão, na hora de decidir se vai ser adotado ou não. É um fator que deve ser calculado, deve ser levado em conta, a questão do calor que vai estar se projetando para o ano de 2024, relativo aí à economia de energia, ao provável consumo que a gente vai ter.
Indo até um pouco além, né, da sua pergunta, né, lá no Acordo de Paris, né, em 2015, que tem a ver com essa questão das mudanças climáticas, né, o mundo inteiro está comprometido com metas de redução de emissões e também metas que estão relacionadas à Agenda 2030 da ONU. E uma das metas é que a gente atinja ali pelo menos 10% de eficiência energética em relação à oferta, né, interna de energia do Brasil, né, a nossa matriz energética. E esse é um ponto extremamente relevante, né? Ou seja, se eu estou falando de mudanças do clima, de todos esses impactos que vão afetar não só os combustíveis, né, fósseis, mas também os combustíveis renováveis são afetados pela mudança de temperatura, mudança do vento. Então, há uma preocupação, né? E a gente já sabe que isso é urgente, né? O mundo inteiro está voltado para isso, para essa questão da transição energética. O Brasil, apesar de ter uma matriz energética abundante em renováveis, essa transição, não vou dizer que é mais fácil, né? Mas a gente já tem um caminho ali, em algumas direções, à frente de outros países no cenário internacional. Mas nós temos um dever de casa que muito se fala sobre mitigação, né? A mitigação é daqui para frente eu reduzir as emissões para a temperatura do globo não aumentar e não ter mais intensificação desses eventos como El Niño, né? E cada vez mais drásticos, como a gente vê por uma série de países, não só aqui no Brasil. Mas há um outro ponto da adaptação. A temperatura que já aumentou e os eventos climáticos que já estão acontecendo, eles não vão se reduzir. Então a gente vai ter que se adaptar, né? Como que a gente se adapta? Trazendo mais eficiência energética, medidas de economia de energia. E isso não é só uma questão ambiental, né? É uma questão também de custo, né? Da gente agir de uma forma estratégica para maior desenvolvimento, maior competitividade econômica, com tarifas mais baratas, que consigo, que dessa forma, né, o Brasil consegue atrair mais investidores para o país, né? E isso, consequentemente, gera mais emprego e renda. Então, é um grande círculo, né? Que pode ser muito virtuoso, com boas políticas, né? Com bom planejamento e, de fato, né? Contribui, sim, né? Contribui tanto para a questão da mitigação, quanto para adaptação. E lembrando que é uma das metas, né, lá da nossa Agenda 2030, né, um dos compromissos, né, do Brasil, que a gente chama de ND6, né, junto à ONU, está em relação a esse aspecto de ter maior eficiência energética, maior economia de energia e pensar o quanto que o horário de verão poderia ser benéfico nesse sentido também.
Vanderlei Martins, professor de Planejamento Energético na Fundação Getúlio Vargas, conversando com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, sobre o horário de verão, os prós e os contras, o horário de verão que não foi adotado no Brasil mais uma vez. Há uma comoção, se é que a gente pode assim dizer, né, por parte de alguns setores da economia, porque não foi adotado, porque
isso poderia beneficiar a gente. E parece que essa discussão empacou também, né?
Pois é, e tudo indica que vai ficar para o ano que vem, né, a depender de como a questão dos reservatórios vai ficar, né, enfim, das reservas de energia, né, e a economia deve ser levada em conta, né, o status da economia no ano de 2024 deve ser levado em consideração na hora da adoção dessa medida para o ano de 2024/2025, é algo que a gente vai acompanhar, e a gente agradece ao professor Vanderlei Martins da Fundação Getúlio Vargas pelas explicações, pelos pontos de vista aí e pela participação aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço. Até uma próxima oportunidade, muito obrigado mais uma vez, Vanderlei.
Eu que agradeço, né, em nome da Fundação Getúlio Vargas, ficamos à disposição de todos para elevar, né, em alto nível esse debate.
Obrigada, professor, até a próxima.
Até a próxima, obrigado.
É, Tayana, em setembro do ano passado, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel Nacional, preparou uma carta enviada, endereçada ao presidente Lula, pedindo a retomada do horário de verão, isso porque, segundo a Abrazel, a medida provoca impactos diretos no faturamento dos bares e restaurantes, né? É aquilo que a gente já falou, um dia mais claro estimula as pessoas a ir mais quente, né? Estimula as pessoas a tomarem uma cervejinha, confraternizar com os colegas de trabalho, a levar a família para o restaurante. A Abrazel destaca que isso é adotado com sucesso em outras partes do mundo, União Europeia, Estados Unidos, e serviria como um sinal claro, né, para a população brasileira, para economizar energia, repensar os hábitos, né, o que é fundamental para as gerações futuras, né, Thay?
É, a associação também pondera, destaca que a volta do horário de verão pode movimentar a economia, principalmente no comércio e no turismo, já que também é um período de alta temporada, né, os turistas tendem também a aproveitar melhor os destinos escolhidos, estendendo as atividades até mais tarde. Aquela programação de viagem, né, você faz toda a programação com um dia mais longo, né, com um dia claro ainda, você acaba ficando mais tempo passeando.
Fica mais tempo na praia,
do que no hotel.
Nesse horário, né, que é bem bacana, né, a luminosidade, eu gosto muito da luminosidade do fim do dia, assim, a partir
também.
De 4 da tarde, né, temperatura tá mais amena, a luminosidade tá mais suave, então é legal pra você tirar uma foto, hoje em
Sim.
dia tudo tá na rede social,
tudo tá,
né,
na rede social,
então
é
você consegue cenários instagramáveis pra impressionar os seus seguidores, né,
é verdade.
Isso deve ser levado em conta, parece bobagem, mas não é, né, as pessoas levam isso muito em consideração, os hábitos mudaram, né, então tudo deve ser devidamente calculado e isso pode movimentar sim a economia, né, o turismo, o comércio, o varejo, os bares e restaurantes, com as atividades sendo esticadas até um pouco mais tarde, e a gente vai tentar entender isso agora com o setor que é muito impactado e está reivindicando a volta do horário de verão, né, Thay?
Biosfera.
Conosco Paulo Somuti, presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel Nacional. Paulo, obrigado por aceitar nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo ótimo, prazer enorme falar com vocês, Maurício e Tainá.
Ok, Paulo, te agradecendo mais uma vez. Paulo, a gente está vivendo um momento de alta temporada, né? Várias cidades do Brasil têm essa característica, né? Aproveitam essa característica que o verão oferece, né? De calor intenso, muitas cidades litorâneas, né, se beneficiam das características, enfim, peculiares do Brasil, né? O movimento de turismo, geralmente nessa época do ano, é muito mais intenso do que em outras partes do ano. E o horário de verão, que é o assunto aqui da nossa conversa, né? O horário de verão beneficia e muito o movimento em função do horário estendido dos bares e restaurantes. restaurantes, a luminosidade do dia maior, né, da faixa do dia maior, acaba atraindo mais clientes, atraindo a clientela, o calor, aumentando aí o consumo de bebidas, do chopp, da cerveja, do refrigerante, consumo de água mineral. Queria saber de você os benefícios que o horário de verão traria para o setor se esse ano em particular tivesse sido adotado.
Pois é, Maurício, o horário de verão ele é muito bem quisto pelo nosso setor, de um modo geral, né? É um momento importante para nós, porque ele cria aquela oportunidade de uma venda mais forte após o serviço ali, né? De 18 até as 21 horas, a gente tinha um crescimento até de 15%. E esse ano isso seria maravilhoso ainda, né? Porque nós estamos passando por uma temporada muito forte no turismo, também favorece muito o turismo, o calor, mas não só o calor, esse fim de pandemia, a renda foi boa, o emprego cresceu. Então a gente imaginava que poderíamos estar usufruindo aí, tanto do ponto de vista econômico como cidadãos, né, desse momento tão agradável que é o horário de verão. Pena que não aconteceu, né? Ficou naquela discussão se valia a pena ou não a economia de energia, faltou visão, ao nosso ver, ao governo, de olhar a questão de uma maneira mais sistemática, olhando para o benefício da economia, do nosso setor de bares, restaurantes e hotelaria, que foi muito afetado na pandemia. Precisávamos e ainda precisamos de ajuda para recuperar. E é uma pena, né? Porque essa semana nós estamos vendo aí, de novo, na televisão, o governo considerando ligar as termoelétricas, porque o consumo de energia está forte aí com o calorão. Então, faltou uma visão sistêmica que prejudica todos nós aí, ao nosso entendimento.
Você falou aí de aumento de 15%, né? Em termos de faturamento, em valores, isso daria cerca de quanto?
Olha, é um pouco difícil de dizer isso, porque, na verdade, o horário de verão no Brasil, ele não pega todos os estados, né? De um modo geral, os estados do Nordeste até o Norte não entram no horário de verão. Mas, se você tem uma ideia, o setor faturou no ano passado 440 bilhões. Vamos supor aí que mais ou menos 2/3 disso, 300 bilhões, alguma coisa dessa forma, acontecem na cobertura do horário de verão. Então a gente poderia estar pensando aí em 30, 40 bilhões a mais de faturamento no setor, o que é um número muito expressivo, né?
Sem dúvida, levando em conta o faturamento aí de 440 bilhões, 30 nesse período do horário de verão, é um número realmente bem expressivo, né? E a gente, quando fala de horário de verão, como você destacou, né? A gente não tem essa medida tomada, né? A gente não tinha, pelo menos, né? Até quando era adotada em estados do Norte e do Nordeste, né? O Nordeste tem uma característica diferente, o Sul também tem uma característica diferente em relação ao Sudeste. A gente nota pelo sotaque que você está em Minas Gerais, que é uma região, enfim, profundamente boêmia, em Belo Horizonte, e também é severamente impactada com essa não adoção do horário de verão, né? Esse ano a gente está vivendo aquela fase das ondas de calor, né? Muitas ondas de calor resultando no aumento das temperaturas na cidade, né? Você acha que esse era um momento em que o comércio, o setor de bares e restaurantes teria uma grande oportunidade de faturar mais, é isso?
Exatamente, especialmente em situações como a que você mencionou do meu estado, Minas Gerais, porque a gente tem ainda um pouco hábito de explorar o happy hour. Né? O happy hour é muito forte no estado de São Paulo e pouquinho, já toma alguma dimensão mais forte no Rio, mas ainda é incipiente no Brasil quando você compara, por exemplo, com os hábitos europeus, com os hábitos americanos. A pandemia trouxe o consumidor mais cedo para os bares e restaurantes e abre com isso uma possibilidade de a gente reforçar o hábito do happy hour. Então, o horário de verão seria um adicional a essa possibilidade. Né? Então, a gente lamenta. E não ficou só para os bares, restaurantes e para o turismo não, viu, Maurício? Eu conversando com grandes varejistas do comércio aí, eles falam que o horário de verão chega a proporcionar de 3 a 5% de crescimento nas vendas. Então, assim, as pessoas saem para fazer o happy hour, mas elas também saem para comprar, saem do trabalho, e isso acaba gerando todo um ambiente favorável, né? Eu saio para comprar, eu vou no bar e restaurante, eu às vezes estou no bar e restaurante enquanto a minha esposa ou o meu esposo está fazendo uma compra. Então, há bastante possibilidades aí. E de novo, né, a gente tem que lembrar que a estabilidade de regras é muito importante. Nós vimos há muitos anos com o horário de verão, houve uma decisão no governo anterior, na minha opinião, foi infeliz, porque ela olhou só para o seu ponto de vista de energia, economia de energia, e quando você olha a economia de energia, você acaba tomando uma decisão pontual, porque o próprio ministro atual da Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele falou assim: olha, não estamos no momento precisando de economizar energia porque as represas estão cheias, mas devemos olhar a economia como um todo. Foi uma fala muito positiva, mas no final das contas ela traz por si, em si um mal, porque, olha, não estamos no momento precisando economizar. Esse ano que vem vai ter horário de verão, o ano não vai ter, dependendo das chuvas. Não, a gente precisa de estabilidade, a gente precisa entender a importância do horário de verão para o país como um todo e lembrar que qualquer economia de energia é sempre positiva.
Então, para esse ano, essa discussão foi encerrada. É uma discussão agora pensando no verão 2026, digamos assim, 2025-2026.
25 para frente, né? Não vamos garantir aí. Eu acho que nós pegamos um período meio ruim, né? Faltou um debate mais franco, mais aberto, mais presencial com o governo. Vamos lembrar que quando o presidente Lula foi eleito, logo após o momento da eleição, ele fez uma enquete nas suas redes sociais para saber se o brasileiro era a favor ou contra o horário de verão. Quase 70% foi a favor e uma parcela relevante foi neutra. Ou seja, a grande maioria do brasileiro disse ao presidente Lula que era a favor do horário de verão. E provavelmente aonde quem não foi a favor está nessas regiões que não seriam cobertas, né, pelo horário de verão. Tem gente que fala assim: olha, no Nordeste, no Norte, fica escuro para as crianças irem para a escola cedo. Tudo bem, mas lá não tem horário de verão tradicionalmente. Então, acho que nós tínhamos um amplo apoio da sociedade. O presidente Lula recebeu esse recado numa enquete que ele mesmo fez e faltou essa discussão. Tomara que ela retome com mais força agora para o próximo verão.
O senhor considera que esteja ocorrendo algo como uma incoerência, né, de conduta, né? Porque, como você lembrou, Paulo, a gente teve a fala do ministro de Minas e Energia dizendo que o Brasil estava, de certa forma, confortável em relação às condições de armazenamento, os reservatórios das hidrelétricas estavam razoáveis, né? Não havia essa necessidade, não havia urgência em relação à quantidade de água para a produção de energia elétrica. Então, o que deveria ser observado nesse momento é a economia como um todo, né? Então, se enxerga uma incoerência em relação ao proceder em relação à retomada do horário de verão, há a necessidade para movimentar a economia, né? Mas em relação à energia, não há urgência nesse momento para você não aplicar essa medida. O que você acha em relação a essa posição, meio essa dualidade?
Eu acho que o governo, faltou ao governo um líder específico para conduzir essa decisão. Na verdade, isso poderia ter sido uma decisão guiada pelo próprio presidente da República. Mas, por exemplo, em Minas e Energia se pronunciou favoravelmente. Falou assim: olha, a gente ainda não precisamos esse ano, podemos vir a precisar no futuro. Ou seja, poxa, é um fator que não é contra, é a favor, no mínimo, ou é neutro. O ministro do Turismo poderia ter vindo a público também defender com mais força, porque é uma coisa que favorece muito o turismo. Também, talvez, por não ser um ministro lá do Norte, não tenha ainda claro para si a importância do horário de verão para as regiões do Sul e Sudeste, mas faltou alguém para coordenar essa discussão, talvez o ministro da Casa Civil, porque nós não podemos olhar só a questão econômica, temos que olhar a questão social, a questão de energia, e esse debate ele é multissetorial, né? Então, acho que faltou uma coordenação. E vamos dar um perdãozinho aí para o governo, porque foi um ano também de muitas ações, né? Um Congresso muito agitado, com reforma tributária, com orçamento, com recém montando equipe. Eu acho que faltou a coordenação. Acho que se a gente tivesse um ministério e estivéssemos sentado em torno da mesa, tivéssemos recebido esse convite, a gente provocou muito esse assunto, mandemos carta para o presidente da República, ao invés de liderar o processo com o Planalto, espalhou, mandou para o ministro da Minas e Energia, que fez a manifestação que você colocou, aí a gente pediu ajuda ao ministro do Turismo, também acabou não surgindo esse apoio por lá. Então faltou uma liderança para coordenar isso.
Agora, ô Paulo, é um cenário em que o setor ainda se recupera daquela crise por conta da pandemia, né? Então, a volta do horário de verão seria fundamental justamente para essa reestruturação?
Você tem ideia, nós fechamos uma pesquisa agora relativa a novembro com mais de 3 mil empresas no Brasil todo. E nós ainda estamos com quase 60% operando sem fazer lucro, um quinto delas operando com prejuízo e, mais grave ainda, 4 em cada 10 estão com contas atrasadas, inclusive e especialmente com impostos federais, estaduais e até mesmo com encargos trabalhistas. Então, todo o faturamento extra seria de enorme importância para o setor, que pagou uma conta injusta e desproporcional, ao nosso ver, para o bem-estar da sociedade. Nós tivemos nossas portas fechadas por ordem do poder público, buscando o bem-estar da sociedade. Então, qualquer apoio, ele mais do que bem-vindo, mais do que necessário, ele é quase que uma obrigação da sociedade para com esse setor que fez esse esforço adicional pelo bem-estar coletivo.
A gente está conversando aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, com o Paulo Soumuti, presidente executivo da Abrazel Nacional, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Você mencionou, Paulo, essa conversa com o governo federal e essa análise, né, baseada no que o ministro de Minas e Energia, no pronunciamento dele a respeito da necessidade do horário de verão para o Brasil, para ajudar na movimentação da economia, também tem relação com mudança de hábitos, né? O brasileiro se acostumou nesse período ter horário de verão, né? Ganhavam um tempo extra de luminosidade aí no fim da tarde, adiando aí o acionamento das lâmpadas aí na volta para casa depois do trabalho, né? Tem toda uma questão de hábitos e de cultura, né? Que o brasileiro adquiriu ao longo desses últimos anos. Então, queria saber de você o teor da carta que o setor preparou e enviou para o presidente Lula nesse sentido de apelar para a retomada dessa medida, para a retomada do horário de verão. Essa carta foi enviada ainda em 2023. O teor inclui também essa questão da recuperação econômica, recuperação do setor que foi severamente abalada aí pela pandemia e a necessidade de faturar um pouco mais, aproveitar a característica do verão, o calor, a luminosidade.
Sim, nós provocamos o presidente da República com todos esses argumentos. Argumentos de informando a situação do setor, informando da possibilidade de melhorar a questão do faturamento, não somente nos bares e restaurantes, mas no setor de turismo como um todo e também no comércio, né, que os grandes e pequenos varejistas se favorecem desse movimento também após as 18 horas, que é estimulado pelo horário de verão. Nós falamos que achávamos que, ainda que a economia fosse pequena ou irrelevante, é sempre uma economia, e uma economia é importante porque a hora que você precisa está lá para usar. E também destacamos para o presidente que é uma questão de bom senso e seguir o que ele fez, uma enquete, e essa enquete feita por ele foi amplamente favorável, inclusive muito proporcionalmente muito maior do que o número de votos que ele teve na urna, né? Ele foi eleito com 50% e poucos dos votos, e quase 70% dos brasileiros aprovavam a retomada do horário de verão. Então achávamos que era um raciocínio forte, suficiente para provocar uma discussão e a retomada do horário de verão. Lembrando que o horário de verão foi interrompido em 2019, no governo anterior, porque houve um foco, uma observância apenas da questão energética. E aí depois veio a pandemia, esse assunto ficou adormecido, e quando ele retoma, já em 2022, nós fizemos um esforço grande junto ao governo Bolsonaro também para a retomada. Houve uma discussão, quase aconteceu a retomada, e no final das contas ficou para esse ano. Achávamos que prosperaríamos sob uma visão mais sistêmica, como propusemos a discussão, mas ficou também de novo para o ano que vem.
Paulo, além da Abrazel, que é uma entidade que de certa forma está ligada, né, ao setor de turismo, outras entidades também ligadas a esse setor também participam dessa discussão?
Ah, sim, essa foi uma discussão que a Brasil teve um papel muito ativo, mas, por exemplo, a Confederação Nacional do Turismo também foi muito forte nessa discussão, especialmente no final do outro ano do governo passado. Nós tivemos apoio, como eu disse, de grandes lojistas. Houve um debate interessante. Agora, de novo, faltou aquele estímulo, né? Faltou o governo chamar para a mesa, porque acho que se o governo chama para a mesa, ele teria tido a oportunidade de ouvir outros setores. De um modo geral, a economia ela tem uma dinâmica que ela se retroalimenta. Então, por exemplo, quando as ruas estão cheias, o cabeleireiro vende mais, o bar vende mais, o lojista de telefonia vende mais. Então, se a gente consegue provocar um fluxo maior, e a gente sabe disso, por exemplo, por que é uma Black Friday? É um esforço para lembrar todo mundo, olha, vamos comprar, vamos fazer. E obviamente, quando a Black Friday acontece, os bares e restaurantes também enchem, porque as pessoas vão para as ruas, então corta-se cabelo mais, tudo acontece mais, num ciclo muito positivo. Então, o que a gente tem certeza é que a hora que sentarmos na mesa e de fato pudermos levantar números, avaliar as perspectivas positivas, eu tenho para mim que essa vai ser uma decisão natural do governo e do país.
Paulo, esse movimento de alta no setor de bares e restaurantes, a gente já falou que normalmente o horário de verão ele não é implementado em todo o território nacional. Chegou a haver algumas épocas em que todo o Brasil, todo o território nacional, até para não haver dificuldade em relação a fuso horário, deslocamentos, né? Essa medida chegou a ser adotada em todos os estados para não ampliar as diferenças, né, em relação ao horário entre as regiões, por exemplo, para não ficar um horário tão distante do por exemplo, do Acre, né? Então, você nota alguma diferença de movimento, por exemplo, em relação a estados mais interiorizados, né, dentro do continente, como a gente já falou de Minas Gerais, mas, por exemplo, Goiânia, né? Do Goiânia tem também uma tradição boêmia muito intensa, né? Ligada aí à questão da música sertaneja, enfim, são culturas diferentes. Onde se observa, nesse período, né, uma maior alta em relação a movimento, a característica de cada cidade? Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, o movimento é maior do que no Rio de Janeiro, ou o contrário, por causa justamente do fluxo de turistas. Como é que se aplica esse movimento no setor de bares e restaurantes de acordo com a região e com a adoção do horário de verão?
Maurício, nós não fizemos um detalhamento tão forte assim, específico de movimento, né? A gente tem os números médios do Brasil, então a gente não tem como opinar. Mas o que a gente sabe é o seguinte, que quando você vê que o setor como um todo tem de 10 a 15, o setor de comércio cresce de 3 a 5, para que isso aconteça, a grande maioria tem que estar sendo beneficiada. E é claro que todo tipo de mudança e todo tipo de decisão tem alguém para um lado e tem alguém para o outro. Como a gente fala, com a enquete do presidente da República apontou que quase 70% era a favor do horário de verão, obviamente tem uma parcela que é contra, né? E é natural que as coisas aconteçam assim. Tem gente que não gosta de bar, é pouca gente, graças a Deus, mas tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de acordar mais cedo. Então, assim, cada pessoa tem suas preferências. Agora, numa democracia, as decisões elas têm que ser tomadas visando o melhor componente possível de bem-estar social. Quando a grande maioria, como é o caso do horário de verão, aprova uma medida e o prejuízo dessa medida para os outros não é nada grave, do tipo, poxa, se eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo, ou se eu tenho que pegar um pouquinho mais de escuridão, porque na hora de acordar para aproveitar melhor o dia, e isso favorece o emprego, isso favorece a economia, isso ajuda ao turismo. Então, acho que as decisões têm que ser tomadas olhando de uma maneira muito ampla. Nós não temos ninguém prejudicado a ponto de ser injusto. Pode até ser algo que as pessoas, uma parcela pequena, não gostam, mas a grande maioria é beneficiada, a grande maioria é a favor. E isso é uma coisa que se reflete no país como um todo. No Nordeste, é mais fácil de te responder, no Norte e Nordeste, a grande argumentação contrária que eu conheço é a questão de que de manhã mais cedo ainda está um pouquinho escuro para as crianças irem para a escola. Mas não sei a importância disso, não sei, tem questões de segurança, cada lugar de um jeito, mas o nosso entendimento é que isso também está resolvido, porque já havia muitos anos que o Nordeste não participava, em algum momento a Bahia participou, depois deixou de participar. Então, a gente vai acomodando. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, às vezes, você vê uma decisão sendo tomada na França, diferente de Portugal, da Espanha, nós temos que lembrar que soma tudo isso e não dá o Brasil. Então, o Brasil, sim, pode tratar de forma diferente situações que impactem do ponto de vista geográfico. A gente está vendo aí, né? Às vezes, o Brasil tem uma parte do Brasil com enchente, outra parte com seca. É um país que merece e precisa de uma atenção específica para cada região. Agora, no geral, a gente acredita que é positivo, ainda mais que já há esse cuidado de reduzir aí o impacto dessa distribuição geográfica na decisão.
Perfeito. Paulo Somuti, presidente executivo da Abrazel Nacional, Associação de Bares e Restaurantes, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aqui com a gente na Sputnik Brasil, no podcast Jabuticaba Sem Caroço. Paulo, muito obrigado pela sua participação, pelo seu ponto de vista, pelo ponto de vista do setor de bares e restaurantes, que é intimamente ligado ao turismo, né, que é beneficiado, seria beneficiado caso essa medida tivesse sido adotada, né, e o setor realmente clama por essa volta, né, e gostaria muito de ter o retorno do horário de verão para movimentar, aquecer a economia, aquecer o setor nesse período quente do ano. Paulo, obrigado mais uma vez pela tua participação, até uma próxima.
Tainá e Maurício, sou eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês e aproveito para desejar um 2024 de muita realização, saúde, tudo de bom para vocês e aos que nos ouvem.
Obrigada, Paulo. Para você também. Feliz ano novo.
Vamos à frente. Tchau, tchau.
Maurício, essa discussão ainda vai dar pano pra manga.
Temos,
né,
um ano aí pela frente agora. Exatamente. Não dá pra ser agora, né? Agora temos um ano
2024/25 ou 2025/26, quem sabe. Vamos seguir acompanhando os rumos desse debate, dessa conversa, pra ver qual decisão final será tomada.
E o que vai pesar nessa decisão, né, Thay? A questão climática. A gente gira e volta pra questão climática, né? O aquecimento global, o El Niño, a zona de calor, vamos ter um 2024 mais quente. Isso certamente vai ser um fiel na balança para essa tomada de decisão. Vamos ter horário de verão no Brasil ou não, com o calor mais intenso que está sendo prometido para 2024?
Isso ainda é incerto. O que é certo é que estaremos de volta no próximo episódio aqui do Jabuticaba Sem Caroço. Já adianto o tema do próximo episódio, a relação das crianças com as telas. Também um tema que gera bastante discussão, né, da galera que é a favor, é o que distrai a criança, não tenho babá em casa, sou eu e a criança, é o momento que eu tenho pra conseguir arrumar a casa, então vai pra tela. E já quem é contra, falando não, em hipótese nenhuma, a criança não vai ter acesso à tela até uma determinada idade, ou enfim, é também uma discussão que dá pano pra manga.
É um tema muito atual que também tem relação com hábitos, com mudança de hábitos, mudança de comportamento, né, mudança da sociedade, né, as mães principalmente, os pais que cuidam diretamente do cuidado da criança, mais voltados ao trabalho, à sobrecarga de trabalho, as mães se desdobrando, né, fazendo a dupla jornada de trabalho para cuidar dessas crianças e de alguma forma não conseguem controlar, domar essas crianças, né, para criança por natureza é agitada, tá descobrindo o mundo, tá tentando saber o que cada coisa é, então a forma de atrair a criança é como? Ligar a tela, ligar a televisão, botar o celular, um tablet na mão dessa criança, e essa postura, né, divide muitas opiniões entre pais, mas parece que há uma opinião unânime em relação aos especialistas, e a gente vai saber amanhã quais são essas opiniões aqui no Jabuticaba Sem Caroço, falando sobre a relação das crianças com as telas.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers, quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também. Se quiser também marcar a gente lá no story, numa publicação, fica à vontade que a gente também reposta.
Isso aí, é importante estar seguindo a gente, compartilhando nossos conteúdos e acompanhando também nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.